como ele chegou até ali. Então o consumidor, ele pode ter certeza, eu vou levar uma laranja, eu vou levar uma maçã, eu vou levar uma alface, essa alface eu posso dar para minha família, porque esse alimento é seguro. Eu acho que essa segurança, essa certeza, eu acho que isso faz toda a diferença.
Toda quinta-feira, às 14 horas, assista Oti Resenha, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora vamos tratar desse mercado, entender o que está acontecendo, uma pressãozinha está acontecendo aí nos preços, afinal de contas, tem mais animal, tem mais escalas, o que esperar dos preços da arroba do boi gordo, principalmente nessa segunda quinzena de agosto. Mas as atenções também estão focadas ali para o mês de setembro. Aparentemente é aquele mês ainda que não tem a demanda de volta, principalmente a demanda de exportação, principalmente a China, e a gente tem aí a expectativa, principalmente para analisar o tamanho da oferta de animais que deve acontecer ao longo do mês de setembro. Será que pode ter um descasamento entre oferta e demanda e isso pode significar pressão para os preços ou a realidade do mercado é outra? Para responder a todas essas perguntas, o nosso convidado de hoje é o André Aguiar, lá da Boviplan. Ele vai estar com a gente no quadro Mercado do Dia. Para você que está conectado aqui no Pecuário e Mercado, nossos chats já estão abertos para sua participação, tanto aqui no site Notícias Agrícolas, como no nosso canal oficial no YouTube. Fique à vontade para perguntar, contar sua história, mandar para a gente os preços aí da sua região, principalmente em relação ao boi gordo, à reposição. Conta para a gente como é que está a situação por aí e conta para a gente como é que está o seu relacionamento com o frigorífico nesse momento. Afinal de contas, a gente tem observado aí frigorífico meio reticente nas compras. Será que é um movimento que veio para ficar? Será que as escalas alongadas vão realmente fazer com que essa tendência se concretize? Conta para a gente o que você está vendo aí na sua região. Mas antes, tem um recadinho para vocês. O Aras Frange reuniu a elite do agronegócio da genética Quarto de Milha por 2 dias em mais uma edição histórica no Hotel Palácio Tangará, onde aconteceu o 5º leilão Aras Frange, consolidando aí o Aras Frange como um dos maiores eventos da raça Quarto de Milhas no Brasil. Veja como foram esses 2 dias e principalmente porque o evento foi um sucesso. O 5º leilão Aras Frange, realizado nos dias 16 e 17 de agosto no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, confirmou mais uma vez o protagonismo do criatório entre os principais eventos da equinocultura nacional. Durante 2 dias, o encontro reuniu criadores, investidores, empresários, líderes do agronegócio e apaixonados pela raça Quarto de Milha, em um ambiente marcado pela excelência genética, negócios de alto valor, relacionamento e experiências. A abertura teve caráter beneficente, com um piano do renomado maestro João Carlos Martins, apresentado como lote especial em benefício da Fundação Baquiana Filarmônica. A iniciativa colocou solidariedade, música e propósito no centro do Palácio Tangará, antes das grandes negociações da noite. Mais do que um leilão, o evento transformou novamente o Palácio Tangará em um dos principais pontos de encontro do agronegócio brasileiro, fortalecendo conexões entre importantes nomes do setor e reforçando a crescente valorização da genética de alta performance sob o comando do renomado advogado Antônio Frange e de sua família. Genética de referência mundial, o público acompanhou de perto uma seleção de animais e coberturas de algumas das linhagens mais valorizadas do mundo, reafirmando o compromisso do Aras Frange com o desenvolvimento da raça Quarto de Milha no Brasil. Entre os destaques estiveram as coberturas limitadas de Gunantrachia e Spock's Gotawis, dois dos maiores garanhões da história das rédeas, além da presença de animais descendentes de Inferno 66, um dos reprodutores mais influentes da atualidade na National Reining Horse Association. A qualidade genética apresentada confirmou o posicionamento do Aras Frange como uma das maiores referências brasileiras na criação de cavalo de alta performance. Grandes nomes prestigiaram o evento, assim como nas edições anteriores. O leilão atraiu importantes personalidades do agronegócio, do meio empresarial, do jornalismo, como o apresentador ex-Globo e TV Notícias Agrícolas Hermano Henning, do entretenimento como Sorocaba, Xande Avião, Zé Neto e Wesley Safadão, o empresário Cacá Diniz, entre outros. Além de diversos criadores, investidores e representantes do setor agropecuário, consolidando o evento como uma das principais vitrines nacionais da raça Quarto de Milha. Experiência de alto padrão. Além dos negócios realizados durante o leilão, os convidados puderam desfrutar de uma programação exclusiva com ativações de marcas parceiras como a Vipers, serviço de transporte executivo oficial do evento, a Brooksfield e a Dona, parceiros de moda, espaços de relacionamento networking de alto nível e uma estrutura cuidadosamente preparada para receber convidados de todo o país, tudo transmitido ao vivo pela TV e portal Notícias Agrícolas. Ao longo dos últimos anos, o leilão Aras Frange consolidou-se como muito mais do que uma vitrine para comercialização de cavalos. Tornou-se um importante ponto de encontro para empresários, investidores e produtores rurais que compartilham a paixão pela genética de excelência e pelo desenvolvimento da equinocultura nacional. O sucesso dessa quinta edição reafirma a força da marca Aras Frange e evidencia o crescimento contínuo do mercado de cavalos de alta performance no Brasil, consolidando o evento entre os mais relevantes do calendário nacional da raça Quarto de Milha. E a TV e portal Notícias Agrícolas como uma nova referência em transmissão de leilões de alto nível da pecuária nacional.
Muito bem, você viu aí, quinto leilão Aras Frange, um sucesso, portanto, e Notícias Agrícolas se fortalecendo, se estabelecendo aí como um canal importante de transmissão e, obviamente, de divulgação de eventos como esse do leilão Aras Frange. Bom, vamos adiante, vamos seguir aqui com o Pecuária e Mercado e você sabe, tem o Mercado do Dia para a gente discutir aqui, roda a vinheta. E como eu disse, André Aguiar, lá da Boviplan, está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado e essa dinâmica de formação de preços. A gente viu, né, André, um mercado forte, com altas importantes da segunda quinzena de julho até o comecinho de agosto. Depois deu uma travadinha, parece que agora está começando um momento de pressão nos preços. Qual que é a sua visão, o que, que você entende desse mercado e, principalmente, tem fundamento para essa pressão nesse momento? Conta mais para a gente, seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, bom dia, boa tarde, dependendo da região do país. Aí, eu acho que esse mercado que nós estamos hoje está um pouco insano, né, um pouco louco. Mas tudo indica uma boa perspectiva tanto para a pecuária de cada estado como para a pecuária nacional. Também para as empresas que trabalham com o processamento dessa carne. Todos dependemos do elo da carne, da cadeia da carne, para podermos ter um processo como um todo sadio. Mas nós estamos hoje num mercado que está mostrando um pouco de instabilidade, mas voltando para o ponto de produção, nós não temos essa quantidade de animais disponíveis no mercado suficientes para atender a demanda nesse momento. Por isso que você está tendo esse ajuste, na maioria das vezes positivo, tivemos um ajuste negativo agora nesse final de semana, em alguns locais tentando jogar essa roupa para baixo, alguns frigoríficos alongando a escala, conseguindo alongar um pouco a escala, com 10 dias, com 12 dias, e outros, naturalmente, e outros alongando a escala artificialmente. Alguns frigoríficos já com a previsão de férias, podendo alongar essa escala até por um período de 30 dias. Não da forma que a gente espera, né, que fosse uma época onde a gente tivesse animais sobrando, e normalmente os frigoríficos não dão essas férias coletivas, tentando bloquear a falta de bois, e normalmente eles dão as férias coletivas bloqueando muito mais uma elevação muito forte dos preços. Nesse momento nós temos o ponto da falta de bois, que lógico, consequência, vem um aumento de preço pela falta de bois, mas muitos frigoríficos não deixam de abater por elevação de preço, porque tem outros mercados que podem atender, e os mercados mesmo nacionais estão bem interessantes. Se a gente comparar preços, né, do ano passado para esse ano, na arroba do boi e no preço da carne que o frigorífico vende para o atacado, né, nós tivemos uma melhora, pegando em vários estados, né, uma melhora de 4, 9% até 15%, 14% no valor da arroba entre agosto do ano passado e para esse ano. E no valor da carne que é vendida para o atacado, nós tivemos uma melhora pelo menos acima de 17%, mostrando que, inclusive, a margem dos frigoríficos melhoraram nesse período. Então, também tem o frigorífico capacidade de melhorar o preço pago para o produtor com essa falta de animais que tem no mercado, e ainda assim se manter no mercado com uma margem de trabalho muito interessante.
Muito bem. Várias informações nessa sua primeira participação. Eu queria entender a sua perspectiva aí de oferta. Quando você fala de menor oferta, você está contando já com uma redução dos abates de fêmeas, o André? E na sua perspectiva, como é que vai ser o comportamento do confinamento esse ano?
Olha, é bem interessante. O abate de fêmeas vai continuar reduzindo, isso não tem volta atrás, porque preço de bezerro hoje cada vez maior. Hoje você tem um ágio sobre o preço do bezerro já passando das casas dos 60%. Isso quer dizer, enquanto a gente está vendendo, vamos botar em números para facilitar, vendendo uma arroba de boi em R$ 300, né, por um exemplo, a gente está comprando a arroba do bezerro para o invernista ou para a pessoa que recria e engorda, ele está comprando essa mesma arroba de bezerro a R$ 480. Quer dizer, pagando 6 arrobas a 480, eu preciso de um período mais longo para diluir essa arroba e chegar no valor do que eu estaria vendendo, né, no preço de hoje. Então, isso é muito importante a gente conseguir balizar isso, porque arrobas compradas caras esse ano, se a gente tem uma perspectiva somente do próximo ano ainda de ter uma elevação por falta de animais, e a partir de 2028, outra vez, uma elevação de animais sendo disponibilizados para o abate, então, esse animal sendo vendido em 2028 ou 2029, nós começamos a ter um animal comprado caro sendo vendido barato mais adiante, né? Não cobrindo seus custos de produção. Entra no ciclo da pecuária normal. O que eu acho nesse momento, pecuária vai diminuir sim, e continuar diminuindo, vai continuar mantendo essa oferta de fêmeas abaixo, ou dentro do esperado, né? Que é um menor abate de fêmeas nesse período, principalmente de retenção de fêmeas, e um confinamento sendo menos participativo nesse mês de agosto, iniciando setembro, mas já a participação de outubro, novembro e dezembro com uma participação mais ativa, principalmente pela volta perspectiva, né? Nunca a gente pode afirmar nada, mas principalmente por uma perspectiva de volta da China às compras a partir do último trimestre do ano.
Essa redução do confinamento que você citou, agosto e comecinho de setembro, aí, você acredita que foi estratégica, André, diante de uma incerteza do que poderia acontecer com o mercado aí, com a falta da China?
Olha, com certeza teve uma participação disso, Mas também tem um outro ponto. Há 2, 3 meses atrás, quando a gente começou a perspectiva de fechamento de animais para o abate em agosto, setembro, você tinha um boi sendo comprado num valor muito elevado para você vender no mercado futuro. O que naquela época mostrava que tinha uma margem, mas que essa margem podia correr alguns riscos. E como ninguém consegue trabalhar sempre, ou alguns trabalham, né? Mas como a maioria não consegue trabalhar com seus animais 100% travados na bolsa, acabam tentando diminuir o número de animais engordados para diminuir o risco que você está frente ao mercado. Isso acabou ajustando, mas a dificuldade de compra de animais para a terminação também foi uma influência forte naquele então, que foi dentro de maio, junho, julho, inclusive julho participou com a disponibilidade. Por quê? Muito simples. Nós tivemos maior quantidade de chuvas, menor quantidade de animais sendo disponibilizados ao mercado. Esses pecuaristas que poderiam disponibilizar esses animais porque não tem o pasto disponível para engordar esses animais, com as chuvas que se prolongaram, acabaram segurando esses animais, dando uma suplementação a pasto dentro da própria fazenda e terminando esses animais dentro da própria fazenda e disponibilizando um número maior de animais para terminação em confinamento.
De qualquer forma, são estratégias que vão remanejando a oferta aí e equilibrando, a oferta com a demanda aí, né, André, no final das contas.
Exatamente, essa oferta, vamos dizer assim, que era para ter sido lançada por um boi sendo terminado a 620, 640 quilos em agosto, setembro, acabou sendo adiantado alguns desses animais para julho ou junho, abatendo com um peso menor, mas dentro da própria fazenda, ao invés de disponibilizar esses animais para confinamento. Essa foi a decisão de alguns produtores e que afeta, né, a disponibilidade regional de determinados estados do país, e afetando, por consequência, o abate ou a disponibilidade de animais para abate a partir daí de 2 a 3 meses no confinamento, ou até mais, buscando carcaças mais pesadas ou comprando animais mais leves, o que aconteceu em alguns casos.
Muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você disse que os frigoríficos têm dado férias coletivas para bloquear a falta de bois. Isso já está acontecendo na prática? Está acontecendo de forma generalizada? É uma coisa pontual? Enfim, como é que a gente pode entender isso? E como é que essa história de férias para bloquear a falta de bois? Geralmente eles dão férias num cenário contrário, né?
O que acontece, né? Hoje, nesse momento, tem alguns frigoríficos fazendo isso. Tem frigoríficos grandes precisando de boi para 5 dias, 6 dias, né? Tem frigoríficos grandes precisando de bois para daqui 10 dias, 20 dias. E tem outros que compraram animais para diminuir o número de bois na escala, né? Para um abate menor durante cada dia. E alongaram um pouco as escalas. A partir de alongamento das escalas, o que que eles fizeram? Eles deram, já programaram férias coletivas para mascarar a escala, vamos dizer assim, falando que a escala está cheia, para mascarar essa escala. Então, jogando a escala lá para o meio de setembro. Alguns buscando já esse negócio de abater, já pensando na China, né? E tendo menos trabalho de fazer essa carne girar dentro do mercado interno. Mas volto a dizer, o mercado interno está absorvendo carne. Segunda quinzena de todo mês é menor consumo, sempre foi e nunca vai deixar de ser, a não ser em dezembro, que nós temos uma segunda quinzena, que é uma segunda quinzena que tem a maior quantidade de festas, né? De confraternizações, de firmas e tudo mais. Então, você pegando todo esse mercado normal que a gente participa, nós temos agora esse segunda quinzena que consome menos. Aí os frigoríficos vendo que tem um número de animais menos disponível, ou com a menor disponibilidade de animais, antes de deixar essa arroba subir ou ter uma alavancagem mais forte e você tentar travar o mercado, diminuir o trabalho, o mercado do nível mais alto, eles estão trabalhando, tentando antecipar essa alta, forçando o preço se estabilizar e não tendo, diminuindo a procura desses animais no mercado. E isso acaba segurando um pouco mais, mas mostrando que falta animais no mercado, porque mesmo as grandes empresas estão buscando bois para menos de uma semana.
Bom, sua perspectiva de curto prazo, André, é de pressão ou é de estabilidade e até possível alta nos preços?
Eu acho que a briga vai ser muito boa e vai depender muito dessas férias nesse momento que estamos passando, tá? E as férias podem acontecer de um momento para o outro, porque frigorífico não avisa antecipadamente que vai dar as férias, né? Normalmente, ele só faz um comunicado interno para os seus trabalhadores para não tentar esboçar ou mostrar isso para o mercado como um todo. Eu acho que, nesse momento, a pressão é de alta, né? O mercado está enxuto, o mercado não tem uma quantidade de bois disponível neste momento, e o mercado futuro está mostrando isso. O mercado futuro, mesmo para agosto, mesmo para outubro, está mostrando uma rouba, agosto, setembro, que está, vamos dizer, deslocado de outubro, novembro, dezembro, está mostrando uma rouba já em recuperação. E para outubro, novembro, mostrando a maior recuperação ainda. E se você for pensar já em janeiro, Alex, a rouba de janeiro, nós estamos pensando já numa rouba basicamente quase R$10 mais alto que a rouba de dezembro. Então, imagina como é que vai estar essa perspectiva ou esse rebuliço durante esses últimos 5 meses do ano e o primeiro mês de 2027.
Muito bem. Bom, então você está otimista em relação à precificação da rouba aí, né, André? Como é que vai ser esse ritmo aí de alta na sua perspectiva? Hoje a gente está falando de um boi de 350 em São Paulo como referência, mas com negócio já acontecendo os 345, de acordo com os indicadores. O CPEA, o próprio CPEA e o Datagro trouxeram ontem esse nível dos 345 no indicador. Essa reação já começa a acontecer, a gente vai ver se boi voltar para os 350, enfim, o que que você tem em mente aí?
Olha, já está tendo essa busca para segurar esse arroba, já tem frigorífico em São Paulo oferecendo R$340 arroba, tentando derrubar isso daí, vamos dizer assim, voltar o boi, né? Dentro dos produtores a gente tem que ficar atento a isso. Não ficar louco nesse momento e querer vender todos os animais ou vender. Se precisa vender, venda os animais necessários nesse momento. E não se desfaça de animais nesse momento, porque a relação de troca não está boa coisa. Então, temos que trabalhar o melhor possível para a gente conseguir manter esses animais enquanto tiver essa pressão baixista, né? Pelos frigoríficos. Mostrando que eles querem um preço menor, mesmo tendo uma margem maior do que no ano passado. Mesmo com 350, eles conseguiriam pagar os 350 tendo uma margem maior do que eles tinham em 2025, em agosto. Então, eu não vejo por que, nesse momento, eles quererem baixar isso ou tentando forçar essa baixa. Só vejo por uma forma, que é forçando a baixa agora, para tentar esse boi não chegar no patamar 360, porque aí o pecuarista, se for 360, a gente não vai vender abaixo disso. Esse é o trabalho nesse momento, tentando não ter essa briga com o frigorífico. Quer baixar? Não tem problema, procuramos outros compradores. E se não tiver outros compradores nesse momento, esperamos mais um tempo para vender. E vamos tenteando o mercado para a gente saber o que vai acontecer nessas próximas semanas. Eu ainda acho que a previsão é de melhora, porque não tem, neste momento, animais disponíveis em grande escala para os frigoríficos falarem que estão com escalas cheias e com todos os seus estoques abarrotados.
A gente tem ouvido aqui no Pecuário e Mercado, André,
que, aliás, isso colocado como uma grande dúvida ainda, né, como uma grande incerteza, que os frigoríficos estariam se movimentando para fazer aquele tradicional mês de setembro que a gente viu acontecer em outros anos, né, com o alongamento das escalas, com compras de gado de a termo, com confinamento próprio, enfim. Você, de alguma forma, vê esse movimento acontecendo ou isso é possível de acontecer esse ano?
Olha, os frigoríficos sempre fizeram isso já faz alguns anos e sempre farão, né? Eles estão dentro do trabalho que eles têm que fazer. Eles estão protegendo a própria empresa. E nós, como produtores, temos que proteger a nossa empresa. A nossa empresa é a nossa fazenda, é o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho do dia a dia. Então, eles vão fazer os trabalhos dele e nós temos que trabalhar no nosso negócio. E como fazer isso? Acabo de dizer agora há pouquinho, buscando novos jogadores que estão no mercado, vendendo à vista, vendendo para frigoríficos mais tradicionais e mais tranquilos de vender um pouco mais a prazo, tudo bem, mas temos que buscar novos jogadores que tenham no mercado e vendendo esses bois, tentando distribuir esses animais e um número maior de jogadores. Se a gente continua vendendo os animais, concentrando nos grandes jogadores, esses grandes jogadores tentam fazer o preço nacional e isso acaba afetando o nosso sistema produtivo como um todo. Agora, vamos lá. Nós dependemos de todos os jogadores da cadeia, de todos. O ponto é que todos joguem para que a cadeia seja vitoriosa e não para que um ou outro elo da cadeia seja o mais lucrativo. Por isso que eu acho que todo o processo... Eu vou dar um exemplo. A Colômbia, acabo de vir da Colômbia, lá, o preço da arroba na Colômbia internamente está 50% mais caro que no Brasil. Quer dizer, eles estão vendendo a arroba na Colômbia a 500 e poucos reais. Assim, ué, mas... E eles exportam muito? Não exportam praticamente nada. Eles estão trabalhando para melhorar a produção para conseguir aumentar a exportação. Mas não exportam nesse momento praticamente nada. O mercado interno deles está pagando isso. Só que a grande maioria da carne no mercado interno vai direto do produtor para o atacadista. Vai direto do produtor para o varejista. O que, que é? Os supermercados compram direto do produtor e usam o frigorífico só como um processador da carne. E acaba tendo o melhor valor pago para o pecuarista. Não estou falando que o frigorífico tem que sair do mercado, eu só acho que ele tem que tentar entender como tracionar esses sistemas dos elos da cadeia, onde ele é a parte que une tanto o varejo como o produtor, tentando fazer esses elos ter uma distribuição melhor da rentabilidade entre eles, da lucratividade desde o boi abatido até, perdão, desde o boi que nasce, o bezerrinho que nasce, até o pedaço de carne que é vendido para o consumidor final. Esse é o ponto hoje, é tentar distribuir esse lucro de determinados pontos que concentram esses lucros numa cadeia muito mais forte e rentável.
Agora, quando você fala da participação do pecuarista, essa estratégia de comercialização dos pecuaristas, ela, na sua opinião, vai ser fundamental aí para evitar uma pressão mais intensa aí sobre os preços?
Com certeza, com certeza. Quanto maior o número de animais disponibilizados em setembro, e sabemos que você acabou mesmo de dizer, né, setembro negro, né, da pecuária, não foi você que disse setembro negro, mas estou colocando que é o setembro que todo ano o frigorífico participa, né, do seu próprio negócio, né? Esse setembro negro para a pecuária, nós temos que nos adiantar a isso e fazer todo um trabalho para tentar não disponibilizar animais em setembro. Então, quando você começa a jogar com os jogadores que querem derrubar o mercado, você também tem que trabalhar de uma forma de tentar manter ou melhorar esse mercado. Nós temos que nos antecipar. Todo setembro o frigorífico está tentando fazer isso? boi a termo, confinamentos próprios, lançando um número maior de animais nesse determinado período, isso tudo acaba afetando aos produtores como pessoas físicas ou empresas que vendem sem participar das empresas frigoríficas. Então, nós temos como produtores que nos juntarem, que trabalhar com esse sistema e tentar diminuir o número de animais disponíveis nessa mesma época que esses jogadores estão comprando animais a termo ou bois de confinamento próprio para tentar diminuir os bois sendo disponibilizados para o abate.
Muito bem. Agora, essa missão fica um pouquinho mais complicada com o confinamento, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, André? Mas o confinamento, ele tem limite de prazo ali de entrega, né? Não dá para ficar segurando muitos animais, porque senão a gente corre o risco de ter prejuízo ali no processo. Como é que equaliza isso? Como é que resolve essa situação? E será que o confinamento, na sua opinião, tem força aí para botar pressão aí nos preços?
O confinamento, vamos voltar lá no tempo, como a gente diz em Minas, no tempo do Zagaia, né? Então, há 40 anos, 50 anos, a diferença de preço que a gente tinha entre safra e intersafra, que a gente chamava a seca de intersafra, né? A diferença de preço que tinha para um boi que era abatido em janeiro ou em maio, para um boi que era abatido em outubro, era 30%, 40% ou até 50% de variação. Por quê? Porque não tinha boi em outubro para abater. Então, o preço estava lá em cima. Em maio, tinha um monte de boi para abater, porque chegava na seca e todo mundo precisava aliviar a fazenda para o gado não sofrer durante a seca, né? Então, esse é o ponto. O que acontecia, nós tínhamos essa entre-safra. O que aconteceu com o confinamento? O confinamento entrou e equalizou o Brasil. Acabou que, basicamente, já não tinha mais safra e inter-safra. O que acontecia era um movimento um pouquinho maior de aumento de preços no segundo semestre, mostrando em alguns anos, e tem vários anos, tem histórico sobre isso, mostrando que alguns anos, preço no segundo semestre sendo mais barato do que era no primeiro semestre, com maior número de animais disponível ou com melhor qualidade, ou os frigoríficos aproveitando que os confinamentos precisariam, vamos dizer, usando bem a palavra, se livrar daquele animal, exatamente como você disse, para não ficar com o animal dando prejuízo dentro do confinamento, que está aumentando pouco de peso e pouco ganho de carcaça e acaba tendo um custo muito elevado dessa carcaça ganha. Então, quer dizer, na hora que ele chega nesse ponto na curva que começa a mudar a inflexão dessa curva, né? Isso daí começa a ser necessário de soltar esses animais no mercado. Quando chegamos no nosso tempo hoje, nós temos como, facilmente, com várias tecnologias, quando fechar um animal, saber exatamente a data ou muito próximo à data de abate desses animais. Então, pensando em setembro, se a gente tem um confinamento de 90 ou 100 dias, a gente faz uma previsão de entrada de animais para diminuir a disponibilização. Não anular a disponibilização, mas diminuir a disponibilização nesses meses que os frigoríficos querem participar dentro do sistema produtivo que eles corretamente não deveriam participar, porque eles deveriam continuar no seu sistema de processamento de carne e o produtivo deveria ser separado do sistema de carne. Então, quer dizer, de processamento de carne. Então, eu acho que nesse momento seria há 2, 3 meses a gente ter feito uma previsão de diminuição ou de ajuste de categoria ou de peso de animais que entravam no confinamento para ter essa diminuição, essa barriga na curva ou barriga na linha, né, de disponibilidade de animais para o abate dos confinamentos. Com isso, a gente consegue ter essa seguro essa linha aí e não ter uma profundidade, um aumento muito forte de animais disponíveis nesse momento. Outubro, novembro, dezembro desse ano, não vamos ter problema, provavelmente, pensando outra vez que a China pode voltar. O meu medo é, a China vai voltar? Provavelmente, né? É uma grande possibilidade. Qual vai ser a cota? Eu não tenho noção de qual vai ser a cota. Essa cota pode mudar. A gente não dá para confiar 100% em China. Então, essa cota pode subir ou pode baixar. Isso pode jogar com o mercado e fazer o negócio uma implosão, né? E acabar com o mercado dependendo do número que a China definir. Então, isso é muito... Eu sempre falo, quer trabalhar nesse mercado? Trabalhe, mas com muito cuidado na produção de gado para saber a que nível que você pode sofrer umas consequências do mercado mundial, onde hoje 40%, 30%, 40% da nossa carne é exportada. Mas eles podem chegar aqui, esses 30%, 40%, 70% do que eles compram dos grandes jogadores e querer derrubar esse mercado nacional. Por isso que eu fico sempre reticente em tomar uma decisão de muito longo prazo em investimentos, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer com o mercado futuro. Hoje a gente tem um mercado futuro de 12 meses. Se um dia abrir um mercado futuro de 24 ou 36 meses para a gente conseguir um animal desse que nasce até o abate dele, a gente ter uma certeza do preço já de venda, isso seria fenomenal. Conseguiríamos tomar algumas decisões mais acertadas e saber aonde investir e como investir.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela participação e deixa eu agradecer aqui ao Marcelo Rocha, ao Evilásio Reis, ao Ariel Maciel, ao Luiz Antônio Duarte, todos participando aqui com a gente. E tem uma pergunta do Natanael Alves aqui para você, André. Ele quer saber se você acha que com a mudança dos hábitos e o uso das canetas emagrecedoras, se isso pode de alguma forma influenciar nas vendas.
Olha, pode influenciar, como já está influenciando alguns mercados maiores, como os Estados Unidos, em outros, não só na carne, mas no mercado de açúcar, né, que é muito mais, vai sofrer mais. O mercado da carne, a perspectiva nossa com as canetas é um negócio bem interessante, só que até o momento a gente não sabe o quanto. Pensa o seguinte, o americano já começou, né, a ter essa volta, né? Agora, quanto isso vai impactar no mercado global, onde o maior aumento de consumo ainda está nesses países, China, Indonésia, Índia, eu acho que o impacto não vai ser tão grande. E o que vai consumir a mais nesses mercados que nós temos hoje, que seria Estados Unidos ou Europa, ainda acho que é um impacto pequeno em volume, né, mundial. Eu acho que o impacto de aumento de consumo dentro de uma China e dentro de uma Índia e Indonésia é muito maior e muito mais consistente que o impacto das canetas dentro do mercado menor de população, né?
Muito bom. Obrigado aí pela pergunta, Natanael. Obrigado pela participação de todos vocês aqui com a gente no nosso chat. E, meu caro André, muito obrigado também por trazer a sua perspectiva, o seu entendimento e o seu conhecimento de mercado aqui para o nosso público, sempre ajudando o pecuarista na tomada de decisão. Volte sempre, André.
Muito obrigado, estamos sempre aqui e ótimos negócios a todos.
Valeu, até a próxima. Abraço. Muito bem. Vamos aos números? Vamos ver como fecharam os indicadores, principais indicadores do boi pelo Brasil afora. Aliás, referência é São Paulo, mas a média de São Paulo representa aí o que está acontecendo com o Brasil. Você vê aí na tela, Datagro, R$ 345,58. Datagro, na verdade, é um sinalzinho negativo ali, caiu 0,22%. Agrobrasil, R$ 342,04, manteve estável. Cepéia também caiu, R$ 345,05, uma queda de 0,49%. Scott Consultoria manteve ali os R$ 350. Vamos ver os indicadores para o bezerro e o indicador Cepéia é referente ao Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso do Sul, o bezerro tem preço ou tem indicador valendo R$ 3.390, quase R$ 3.400, uma alta de 0,16% ontem. No mês já tem um viés positivo aí para os preços, 0,38% de alta. Em São Paulo, R$ 3.188,18. Teve uma ligeira correção de 0,01% no dia, mas no mês a alta ainda é forte, mais de 1%, 1,06% desde o início do mês para cá. Então, temos números positivos aí para o bezerro, os indicadores mostrando, portanto, uma melhora aí na cotação dos bezerros. Agora vamos ao mercado futuro, vamos ver como estão os negócios na B3, mercado sem uma definição, pelo menos por enquanto. O agosto está caindo 0,14% a R$ 347,50. Setembro está praticamente ali no 0,01% de alta, R$ 350,95. Outubro, R$ 359, recuando 0,03%, também dentro de uma certa estabilidade. E o novembro, ali já acima dos R$ 360, de volta acima dos R$ 360, tinha perdido esse patamar de preços, mas agora se consolidando ali nos R$ 361,50, com uma alta de 0,1%. Esses são os números do mercado na B3. Lembrando que esse mercado ainda não está finalizado, não. O pregão está acontecendo nesse momento, mas assim que os preços finalizarem por lá, você pode acompanhar tudo aqui no Notícias Agrícolas. Para isso, é só buscar o nosso menu lá no menu, procurar por cotações, cotação do boi, e você vai ter ali todo o mercado do boi precificado para você. Desculpem, a partir ali das 3, 4 horas da tarde. Muito bem, vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a audiência. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Pecuário e Mercado. Um grande abraço e até a próxima.
O Notícias Agrícolas.